Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Multinível Faixa Preta. E nesse episódio eu tenho a satisfação de entrevistar Marcos Couto, empresário do Rio de Janeiro, carioca, né? Cara, carioca é sempre bom entrevistar, né? Tem altas histórias. E esse cara tem uma história, tem uma jornada muito especial dentro do marketing de relacionamento, porque ele tem nada mais, nada menos do que 28 anos de experiência dentro desse modelo de negócios, ou seja, né, uma das pessoas que mais tem bagagem aí dentro dessa indústria. E além de toda essa bagagem, tem um resultado incrível, um resultado absurdo, Imperial Diamante Elite dentro do grupo Rinode. E quando ele começou no marketing de relacionamento, lá em 92, ele era do Exército, né, militar do Exército, tinha uma carreira ali pela frente, né, concursado público, que é o sonho de muitas pessoas. E, né, depois que ele conheceu o modelo de negócio, deixou essa profissão de lado, decidiu se tornar, né, fazer do marketing de relacionamento sua profissão e ao longo desses anos construiu, junto com a sua esposa, né, diga-se de passagem, uma líder incrível também, a Mona Lisa. Então, um casal que trabalha junto, construíram uma história incrível e hoje a gente vai ter a oportunidade de aprender com esse baita líder. Então, Marcos Couto, vem para cá, seja muito bem-vindo. De antemão, obrigado por aceitar esse convite, tá?
Bom dia, Felipe. O prazer é todo meu, cara, estar aqui com vocês, com a tua galera, com a galera aí de todo o Brasil, a galera que está conectada. É sempre uma honra, né, poder falar desse negócio incrível, contar um pouquinho da nossa história, né? E Galau, o que que me
Exato,
falaram?
cara, que história.
Me falaram que você ia me fazer um monte de pergunta difícil, rapaz, eu tô curioso aqui.
Bora, cara. Quero destrinchar aí os bastidores, a jornada que você percorreu, né, a mentalidade que você tem para adquirir os resultados que você adquiriu, né? Acredito que o sonho, né, de quem se envolve com esse modelo de negócio é chegar a um resultado tão grande como vocês chegaram. E aí, Marcão, eu queria que você abrisse compartilhando com a gente, né? O que que você fazia antes desse modelo de negócios, né? Como é que foi sua vida até conhecer esse modelo de negócios, né? E como é que foi que você recebeu o convite, assim, né? Se era algo que você estava aberto ou não estava aberto? Compartilha com a gente, por favor.
Ah, legal, cara. Veja bem, eu sou aqui do Rio de Janeiro, né? Como boa parte das pessoas, eu sou de uma família assim muito pobre, né? Na minha família todo mundo é muito pobre, uma família muito humilde, e sou filho de pais separados, né? E tive que começar a me virar muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, estudava e trabalhava, estudava em colégio público. Comecei com 11 anos, fazendo alguns biscates ali, algumas coisas ali perto de casa, né, e tudo, porque eu desde novo eu tinha necessidade, eu não tinha quem me desse boa vida, né, pai e mãe para me dar boa vida, então eu tinha que me virar para poder ganhar uma graninha, carregar uma bolsa, né. Trabalhei com um monte de coisa, né, até a minha infância, dos 11 anos para cá, eu nunca parei de trabalhar. Não tive oportunidade, aliás, não tive oportunidade, não. Eu acabei interrompendo, né, meus estudos no segundo grau. Eu fiz o segundo grau, aquele meia-boca, supletivo, né, já no quartel, quando eu fui servir o Exército. E eu fui convidado já depois de ter feito concurso público. Eu nem sei como eu passei, mas consegui passar no concurso público para ser sargento do Exército, da ESA, né? Fiz o concurso. E assim que eu recém-formado, em 92, eu tinha acabado de me formar, não tinha nem um ano de sargento ainda. Eu recebi um convite, né? E esse convite foi o convite que mudou a minha vida. Foi um convite assim muito interessante. Eu encontrei com uma amiga que era costureira, ela costurava minhas fardas, né? Quando precisava, estava rasgada de campo ali, aquela coisa toda. Morava na comunidade ali do Jacarezinho. E eu encontrei com essa pessoa, o nome dela é Rosa, né? Eu encontrei com ela assim, muito diferente daquela Rosa que eu conhecia quando eu levava a farda lá para ela consertar. Ela estava toda arrumada, com aquela roupa de executiva, que assim, eu até estranhei, né? Eu falei, pô, será que é a mesma pessoa que costura a minha roupa, né? E ela me fez um convite muito prático. Estava muito entusiasmada, muito vibrante, né? Ela falou: Marcos, que bom que eu te encontrei. Ó, eu tenho algo incrível que eu quero passar para você. O que que você acha? Ela me fez uma pergunta muito interessante. O que que você acha de ganhar um bom dinheiro nas suas horas de folga sem atrapalhar o que você faz? Essa foi a pergunta que ela usou, né, na hora do convite. Eu falei, cara, ganhar um bom dinheiro, eu pensei assim, eu morava numa casa, né, muito, a casa que eu morava, para você ter ideia, não tinha banheiro nem cozinha, eu fazia necessidade numa lata, mesmo sendo sargento do Exército, né? Funcionário público ali de carreira, fazendo a necessidade numa lata. E aí, quando ela perguntou, eu falei, ah, cara, legal, pô, bom, eu não tenho muito tempo livre, né? O quartel me consome bastante, mas dá para ver o que, que é. E ela não me falou o que, que era. Ela marcou para mim lá em Madureira, no Polo 1 de Madureira, e eu fui nesse dia para assistir. Ela, ó, vai em traje de negócio, aquela coisa toda, fez aquele segredo, aquele mistério todo. Eu nem sei se o pessoal hoje faz muito isso, né? Mas comigo funcionou. Se ela tivesse falado que era uma empresa de produto de beleza, de vendas, eu talvez nem tivesse ido, né? E quando eu cheguei lá, que eu comecei a ver aquele pessoal de terno entrando na sala, né? Tudo engravatado, até hoje eu uso gravata, né? Eu tenho dificuldade de me desvincular da gravata, porque foi assim que eu comecei, e o pessoal entrando de terno, aquela coisa toda, eu fiquei assim assustado, eu falei, pô, que negócio é, isso é alguma máfia, né? Na hora certinha abriu a sala e começaram a apresentar os quadros, né? Era uma empresa brasileira que tinha sido fundada em 84, por sinal, foi uma empresa de onde saiu a dona Adelaide e seu Francisco, né? Os presidentes saíram dessa mesma empresa. E foi apresentado ali os quadros ali falando sobre a expansão da empresa, aquela coisa toda, mas no final, a armadilha estava no final. No final tinha uma mesa redonda cheia de batom, Felipe, assim, um monte de batom colorido apontando para cima, batom, perfume, creme. Quando eu vi aquela mesa, eu fiquei com vontade de jogar a rosa lá do sétimo andar. Eu falei assim, eu não sei se eu jogo ou se eu pulo daqui. E eu fiquei muito impactado com aquilo. Eu falei, cara, a Rosa é louca. O que ela quer me trazer para cá? Para quê? Será que eu vou ser segurança do dono da empresa e tal? Ou vou ser motorista? Eu não sei o que ela estava pensando. E aí eu fiquei com vontade de ir embora. Ela falou, não, assiste aí, senta aí, assiste. E aí foi um cara lá, começou a apresentar. Não existia projetor, né? Era aquela lousa, né? Aquele quadro branco. Começou a botar um monte de bolinha. E no final eu comprei o kit, era o meu salário todo de sargento. Eu dei um cheque para 30 dias e eu falei, cara, se esse negócio der errado, eu tô ferrado, eu vou passar fome. Além de fazer a necessidade numa lata, eu ainda vou ficar sem comer. E aí eu peguei e comprei aquele combo, né, o kit inicial. E eu fiquei muito impactado, porque eu ouvi naquele dia ali coisas que eu nunca tinha ouvido na minha vida, né? Eu cresci, eu fui programado para ter uma vida como tem a maioria das pessoas, para estudar, tirar boas notas. Era um aluno mediano ali na escola, né? No início era até bom aluno, depois já no segundo grau ali, no ginásio, já comecei a ficar meio desleixado e tudo, já não estudava tanto, né? E aí eu fui programado para isso, para estudar, arrumar um emprego e, de preferência, fazer um concurso público. E foi exatamente essa programação, foi isso que eu segui. E daqui a pouco eu me deparo com um local completamente diferente, onde as pessoas começaram a falar de sonho. Era a primeira vez que eu ouvia falar esse negócio de sonho. Ah, que você... Porque para mim, quem ia realizar sonho só era jogador de futebol, era cantor. Eu até tentei jogar bola, mas depois eu desisti de jogar bola e tudo. Eu falei, cara, negócio de sonho, hein? Será que isso aí é verdade? E falaram, né, naquele dia da apresentação, o palestrante, ele falou assim, cara, se você tiver garra, determinação, vontade de vencer, esse é o modelo que vai mudar a história da sua vida, entendeu? Eu falei assim, cara, eu fiquei pensando assim, será? Mas eu também pensei, cara, eu vou tentar, se não der certo, pelo menos eu tentei. Mas e se metade do que esse cara está falando aí, de realizações, de viajar pelo mundo, aquela coisa, se isso for verdade, né? Como é que eu vou saber? Então foi isso que me motivou a tomar aquela decisão. Eu não tive assim medo, eu não fiquei com medo. Eu peguei a pasta e falei, cara, vou ver o que, que dá. E foi muito interessante que no dia lá na apresentação, o palestrante falou assim, uma coisa bem interessante que eu uso muito hoje nos meus seminários, ele falou assim, cara, quando você sair por aquela porta ali, o único cuidado que você vai ter que ter é o seguinte, você, no elevador, você já vai encontrar um corvo, O corvo é o roubador de sonho. Quando você chegar em casa, talvez você encontre outro. Quando você chegar no trabalho, você vai encontrar outro. Então, fique atento, não dê ouvido a essas pessoas, porque elas não entendem o nosso negócio. Até hoje, né, 28 anos se passaram e elas continuam não entendendo o nosso modelo. Isso dá um nó na cabeça de qualquer um, cara sem estudo nenhum, sem formação como eu. E Monalisa ter o resultado que a gente tem, e tem outros que tem menos ainda, né? Dona Adelaide e seu Francisco, com quarta série. Então é um negócio que dá um nó na cabeça de qualquer um, mas não dá ouvido a essas pessoas. E eu falei, cara, beleza. E quando eu fui para casa e quando eu cheguei no trabalho, não deu outra. Comecei a encontrar os corvos ali, mas eu não queria saber de nada. E no dia seguinte eu estava de serviço. E eu levei os perfumes. Eu falei, eu não posso levar batom para a escola, batom, maquiagem, para o quartel. Não tinha, só tinha uma mulher no quartel inteiro. Eu falei, vou levar batom. Aí levei os perfumes. E, cara, pasmem, eu vendi mais de 30 perfumes no primeiro dia. E aquilo ali eu falei, cara, boa parte do meu combo eu já paguei. Eu fiquei muito animado com aquela resposta. E dali foi muito legal, porque aquilo ali desencadeou um processo assim, interessante. Eu já convidei para a próxima reunião uns 15 colegas, aí dos 15, 10 foram e entraram no negócio, e a coisa ficou muito legal. E eu me apaixonei desde o início, foi fantástico.
Caraca, que história. Você estava com quantos anos nesse momento?
23 anos. Eu tinha 23 anos. Eu era recém-formado, recém-casado, não com a Monalisa, né? Com meu primeiro casamento, a mãe da minha filha, estava muito novo, né? Eu nem dormia, para você ter uma ideia. Quando eu vejo um jovenzinho assim, eu falo, cara, eu da tua idade, eu nem dormia, cara. Se eu, né? Agarra esse negócio, faz com vontade, porque vai valer muito a pena.
Pô, a mesma idade que eu comecei, hein? A mesma idade, comecei com 23 também. Muito bom. E cara, uma coisa que me chamou a atenção aí, né, nessa tua história é, primeiro, né, eu acredito que as pessoas que estão anotando, anote isso, assim, né, o convite, esse convite ele serve até hoje, né, Marcos? Tipo, cara, esse convite ele é poderoso, e às vezes as pessoas, cara, como é que eu convido, como é que eu prospecto, como é que eu, cara, tá aí, e outra coisa poderosa que o Marcos falou, olha só, eu acredito que tem um ensinamento grande por trás, que ele conhecia aquela pessoa, né, que costurava lá as fardas dele, mas que ao se deparar com ela, e ela, né, agora se portando de uma forma diferente, então preste atenção, o que, que mudou nela? Não, ela não chegou falando com o Marcos, Marcos, eu estou ganhando não sei quantos mil reais por mês. Ela chegou com uma postura diferente, com uma imagem diferente, né, e a postura do convite, com aquela certeza de que, Marcos, eu tenho algo bom para você. Né? Ele falou isso, a energia. Então, eu gosto de ressaltar esses detalhes, porque é isso que as pessoas precisam entender, aonde que está o ponto que faz a diferença no negócio delas. Faz sentido isso, Marcos?
Não, todo sentido, cara. Ela usou assim, a técnica, essa coisa que você falou da maneira como ela estava, foi um choque para mim, porque eu conheci uma rosa e me deparei com outra completamente diferente. Nem sei se ela estava ganhando já dinheiro, mas ela estava diferente. Agora, o entusiasmo, o brilho nos olhos dela, de verdade, me contagiou. E isso aconteceu comigo também. Quando eu começo a convidar os amigos, muito entusiasmado, isso deu um resultado bem legal, porque eu não tinha técnica nenhuma. As técnicas que ela usou comigo, eu nem sabia ainda, eu não tinha participado de treinamento, essa coisa da pergunta, o que você acha de ganhar um bom dinheiro nas horas livres, sem atrapalhar o que você faz e tal? Aí ela ainda pegou, me deu um cartãozinho, tinha o nome dela, aí ela me deu o endereço, ela falou assim, ó, vou agendar para você, ela pegou a agenda dela, vou ver se eu consigo uma vaga para você aqui na terça-feira, dia tal. Aí abriu a agenda, começou a folhear, eu falei, caramba, consegui uma vaga. Aí ela pegou Marcos de Quê, anotou meu nome, meu RG, aquela coisa toda, tal, e me deu o cartão. No que ela me deu o cartão, ela perguntou assim, cara, mas você vai? Ela olhou no olho esquerdo, ela perguntou, você vai? Eu acho que eu pisquei, Felipe. Ela pegou e falou assim, não estou sentindo firmeza não. Aí arrancou o cartão da minha mão. Vou dar a tua vaga para outra pessoa. Cara, quando ela falou isso, eu falei, você é louca? Me dá esse cartão para cá, sua maluca. Me dá aqui que a vaga é minha. Como é que você vai dar a minha vaga para outra? Então ela usou essas técnicas, a escassez ali e tudo. E eu não sabia aquilo ali, mas funcionou perfeitamente, né? Por isso que que é tão importante o treinamento.
Boa, 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 boa. E sempre funciona, né? Gatilhos sempre funcionam, sempre funcionam. Funcionava há 28 anos, continua funcionando.
Nada mudou.
E tem outra coisa que você compartilhou aqui que eu queria ressaltar para a galera, muito poderosa. Tem duas coisas. Primeiro, eu sempre falo com a galera assim, uma das coisas mais importantes quando alguém está iniciando, e aí eu queria, né, que você falasse, você faz sentido isso que eu vou falar, é que é fazer um... Eu acredito que quando alguém está iniciando, antes de convidar qualquer pessoa, se ele coloca R$500 de lucro no bolso, R$1.000 de lucro no bolso, ou mais, cara, ele ganha uma confiança naquela ferramenta que ele está levando, naquela oportunidade, muito grande, sabe? Porque ele agora tem segurança de que é uma oportunidade real, porque antes de convidar qualquer pessoa, ele fez renda com aquilo, né? Primeiro ponto, eu queria te perguntar, faz sentido isso?
Faz sentido, né? Tudo bem que a venda, a maneira como eu vendi foi meio na pressão. Eu cheguei lá no alojamento do soldado e falei, soldado, você gosta de andar cheiroso? Gosto. Você tem namorada? Tem. Então compra aqui, senão tu vai ficar detido aí no quartel. ou você compra, vai ficar detido. O soldado tá até dormindo ainda lá, então não, compra sim, sargento. Aí comprei lá, compraram lá comigo lá, mas foi assim, para mim foi um alívio, porque a gente não tinha assim um combo facilitado em 8 vezes, parcelas suaves, não. Era o meu salário todo, cara, que eu sustentava a minha família, eu dei um cheque para 30 dias. Então, o troço tinha que ser muito rápido a resposta, né? E foi muito rápida a resposta de venda, eu já comecei a ficar mais tranquilo, mais aliviado, né? E aí fluiu bem depois. Nem lembro mais do cheque. Depois do primeiro, segundo dia, eu já não estava nem pensando mais no cheque. Eu já tinha cadastrado gente pra caramba, já estava vendendo, então estava tranquilo.
Boa, boa. E outro ponto que me chamou a atenção é algo que o palestrante ali ele fez e que eu gosto de fazer isso também, sabe? Que é, antes da pessoa sair da apresentação de negócios, você blindar ela. Né? E quando eu falo blindar, não é blindar, é simplesmente falar a verdade, pô. É o que ela vai se deparar com o mundo real. Porque o que ela vai se deparar com o mundo real são pessoas que vão tentar roubar o sonho dela, são pessoas que vão falar, né, vão querer opinar sobre algo que elas não conhecem. Então, se eu pudesse deixar um conselho, assim, sempre que você tiver oportunidade, faça, né, mostre para a pessoa, olha, a jornada vai ser assim. Eu também percorri essa jornada, mas fique em paz, que independente das pessoas que vão tentar te jogar para baixo, vão falar, né, que você não consegue ou falar que o negócio não funciona, fique em paz, porque vão ter outras pessoas que vão também estar em busca de uma oportunidade e vão dar valor e, consequentemente, você vai conseguir construir seu resultado.
Faz sim todo sentido. Isso aí foi decisivo para mim, Felipe, porque logo que terminou a apresentação, junto com isso, até mesmo na parte final, o palestrante ele falou assim, cara, quando a pessoa vier falar alguma coisa negativa, e eu passei a usar isso como via de regra, né? Eu olhava ao longo desses anos, toda vez que alguém tentava me negativar de alguma maneira, ou falar do negócio e tudo, eu olhava para a pessoa e pensava assim, essa pessoa, ela tem o estilo de vida que eu quero ter, ela mora onde eu quero morar, ela ganha quanto eu quero ganhar, ela viaja para os lugares que eu quero viajar, ela tem os resultados que eu quero ter, e a maioria das pessoas que tentaram me colocar para baixo, tentaram me desanimar, não tinham resultado nenhum na vida. Então, eu não tinha por que ficar escutando aquelas pessoas. E isso é um erro que muitas pessoas cometem. Ouvir, mas fulano é formado, fulano é engenheiro, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano... Cara, fulano é rico, fulano é milionário. Não, então não tem que ouvir essa pessoa, entendeu? Você tem que ouvir a sua linha upline, seu diamante acima, seu duplo, seu triplo, seu imperial, seu tio. A pessoa que de verdade quer que você seja grande nesse negócio. E a pessoa a ser ouvida é essa, entendeu? Porque o nosso negócio, ele é completamente diferente do negócio tradicional. O negócio tradicional, ninguém quer que o outro cresça. É um puxando o tapete do outro, dando pernada. Aqui não, cara. O meu crescimento está ligado ao sucesso da minha equipe, não só da minha equipe, como da do Felipe, como da de todo mundo. Quando um vence aqui, todos vencem. Então, a gente trabalha assim, essa sinergia. Mas ouvir pessoas que estão fora do nosso negócio, talvez você vai ouvir das poucas pessoas bem-sucedidas que existem, elas vão te dar bons conselhos, ela vai falar coisa boa para você. Mas como a maioria da população não é bem-sucedido, a probabilidade de você ter algum conselho ruim é muito grande. Então, eu falei assim, não vou escutar nada nem ninguém que não agregue valor à minha vida e seguir olhando para frente. Foi isso que eu fiz.
Boa. E Marcos, como é que foi, né, esse desenrolar aí? Bom, você começou a chamar alguns amigos de quartel ali, já começaram a acreditar no negócio, também desenvolver. Como é que foram os primeiros resultados e como é, né, quais foram os resultados que você teve nessa companhia aí?
Ah, cara, eu comecei a crescer, comecei a avançar, comecei a graduar no plano da empresa, comecei a ganhar dinheiro, e quando você começa a ganhar dinheiro, você começa a incomodar, né? Porque na época os colegas do quartel estavam ali, todo mundo, a gente falava que era o caldeirão, estava todo mundo se afogando. E eu era um sargento novo, recém-formado, lá a gente chamava de cachimbo, né? Cachimbo é para levar fumo. E eu já estava folgado, eu já tinha carro, pagava o serviço, não tirava mais serviço, e ficava todo mundo tentando me prejudicar, ficava incomodado com aquilo. E aí eu tomei a decisão, cara, eu falei, cara, eu vou cumprir meus 3 anos obrigatórios de sargento, senão eu tinha que indenizar o exército, e vou embora. E quando eu tomei essa decisão, falei que ia embora, logo no primeiro ano de multinível, o pessoal falou, cara, esse cara é maluco. Alguns não acreditaram muito, não, achavam que eu estava blefando, que eu estava ali e tal, mas foi uma decisão que foi tomada e eu mantive. E quando eu cumpri meus 3 anos, eu dei baixa, né? Eu fui embora e falei, vou embora, vou partir na direção dos meus sonhos. Talvez você me pergunte isso lá na frente. Muita gente me pergunta, Marcos, em que momento você acha que uma pessoa deve largar o tradicional e tal? No começo eu falava que a pessoa deveria fazer igual eu fiz. Hoje eu já não falo mais isso, não. Hoje eu falo o seguinte, cara, vai trabalhando, vai fazendo em paralelo. Quando você estiver ganhando 5, 10, 20, 30 vezes mais do que você ganha no tradicional, aliás, anota aí, quando você tiver autodisciplina, é o momento certo de você largar lá o teu tradicional para se dedicar exclusivamente ao multinível. Porque senão você vai ter um baque muito grande, porque você estava acostumado ali com uma rotina de acordar cedo, de produzir o dia inteiro, e aí você vem para cá e tal, começa a ganhar um dinheirinho, e aí não mantém aquela rotina. E aí você vai se frustrar, porque o nosso trabalho, a produtividade está ligado a isso, o resultado está ligado a essa produtividade. E o cara, ele sai daquela rotina ali do emprego. Por exemplo, eu tomei a decisão, falei, cara, eu vou fazer esse negócio como se eu estivesse numa faculdade. Então eu saía, eu fazia no horário de almoço, fazia depois do expediente, né? 3 dias da semana eu estava no sistema, e os outros 4 eu estava fazendo caseira à noite. Então é como se eu estivesse numa faculdade. Eu falei, cara, eu vou fazer esse negócio, já que eu não queria fazer faculdade. Eu não queria fazer faculdade, sabe por quê? Porque o segundo grau eu tentei fazer, eu ficava dormindo na aula. Aí eu falei, vou fazer supletivo. Eu chegava no colégio, aí começava a professora a falar, daqui a pouco eu ia apagando. Então eu falei, não vai dar. E muito menos a faculdade. Mas eu falei, vou me dedicar a esse negócio como se eu estivesse numa faculdade. E foi assim que eu fiz. Então eu era muito intenso no pouco tempo que eu tinha, né? Eu fazia 100%. Horário de almoço, os colegas iam dormir, eu ia passar plano, ia mostrar produto. Depois do expediente, eu ia para o sistema, sempre. O sistema ele é fundamental, depois, mais na frente, eu vou falar sobre isso. E nos finais de semana, eu comecei a pagar serviço para poder expandir o meu negócio. E a gente foi crescendo até onde deu naquela empresa. Era uma empresa brasileira, né? Os empresários brasileiros ainda não estavam muito adaptados a essa questão de ter que pagar muito. Imagina, ter que pagar 300, 400, 500 mil para um único cara. Isso levou... É uma coisa muito difícil para o empresário, né? Então, naquela ocasião, foi isso que aconteceu. Eu falei, pô, vou partir com tudo e seguir firme.
Boa. Cara, você tocou num ponto poderoso, assim, né? Eu já escutei... tem muito menos tempo de marketing de relacionamento, de multinível do que você, mas eu já escutei vários líderes que têm mais tempo falando exatamente isso que você falou, assim, sabe? Que várias empresas, né, por falta de maturidade do fundador ali da companhia, quando ele começa a pagar bônus muito altos para os líderes, ele começa a ficar incomodado. Ele fala, caraca, velho, esse cara, né, trabalha menos do que eu, né? Só que, na verdade, é um trabalho completamente diferente e, às vezes, ele não enxerga isso e começa a ficar incomodado com aquilo ali, né? Até porque, imagina, o cara né, que é o dono da companhia, ele está acostumado, né, que tem suas exceções, mas, assim, ele está acostumado a lidar com executivos, né? Pessoas que ele contrata e que ele manda embora quando ele quer, ele abaixa o salário, ele faz isso, faz aquilo, enfim, é 100% funcionário dele. E uma relação com líderes é completamente diferente, né? São pessoas que desenvolvem o seu negócio de forma independente e por um trabalho que eles desenvolvem, eles ganham, né, durante... enfim, esse ganho vai escalando, eles ganham durante muito tempo esse ganho, ou, né, se a empresa continuar pagando sempre. Então, é legal as pessoas se atentarem a isso também, sabe? Isso parece simples, talvez até para quem está começando não faz tanto sentido, mas quem já tem mais experiência é um ponto relevante na cultura da empresa ter isso claro nos fundadores. Então, e aí, beleza, quanto tempo você ficou nessa companhia? Você falou que...
Né, 5 anos.
5 anos, cara.
5 anos. Aí a empresa ela começou a ter alguns problemas. Na época tinha negócio de cheque tal, e ela cresceu muito, mas ela teve uma visão assim de vou fabricar vidro, ela queria fabricar tudo e acabou não dando conta e sucumbiu, né? E aí foi assim, foi um baque muito grande. Foi quando eu tive assim um baque muito forte, porque quando aconteceu isso, eu acabei tendo que retornar ao tradicional. Porque na época, se eu não me engano, a única empresa que existia, pelo menos que eu conhecia, era a Amway. Eu pegava muito material da Amway, né? Porque não tinha tantas empresas de multinível naquela época. Então, eu pegava os vídeos, aqueles fita cassete, né? Escutava aquela coisa toda. E muita coisa a gente aprendia ali com o material da Amway, né? E muita coisa era usada na minha empresa também. Mas não tinha muitas empresas no Brasil. Então, ficou aquele vácuo. Quando eu saí da empresa, culminou também com a minha separação, né? E eu achei isso aí também é um tema interessante, né? Porque quando eu comecei, o primeiro treinamento que eu tive foi um cara que eu considero meu mentor, que é o Napoleão Hill, que está lá, as 30 principais causas do fracasso. E uma delas ele fala que é a má escolha do cônjuge. Eu levei até um tempo para acreditar nisso. Levei muito tempo para acreditar nisso, eu achava que não tinha nada a ver, mas depois eu aprendi que se você quiser crescer, mas a pessoa que está do teu lado não quiser, filho, o barco não vai andar. Pode ter certeza, vai ficar rodando, porque um vai puxar contra, o outro vai atrapalhar, vai ser muito difícil você seguir. E aí culminou com a separação e tal, eu tive que voltar para o mercado tradicional, fui trabalhar na área de segurança, mas mesmo assim eu continuei fazendo em paralelo. Já não conseguia fazer, aí procuro uma empresa aqui, procuro outra ali, vende um produto no trabalho, vende um perfume. Fui passando por algumas empresas até chegar no ano em que eu estava trabalhando no carro forte, e aí eu sofri um acidente de moto, fiquei em casa, e aí comecei a trabalhar numa empresa de aparelho de água. É uma empresa conhecida também. Essa foi uma das experiências assim que contribuiu muito, né? Apesar das perdas, mas eu tiro sempre o proveito. Eu aprendi, acho que foi uma das empresas que eu mais aprendi, foi com essa empresa. Era um produto muito difícil de trabalhar, então tinha que se profissionalizar de verdade, não era fácil. E eu fiquei trabalhando um período nessa empresa e depois não voltei nunca mais, de lá para cá nunca mais eu voltei para o tradicional. Quando eu me recuperei, que eu, acabou o INSS, eu já fui na empresa, falei, não quero mais, e de lá para cá eu mantive a pegada e vim embora, trabalhando aí direto até encontrar a empresa certa. Você que está nos assistindo, que o Grupo Rinodê é a sua primeira empresa, meu amigo, agarra com toda a sua força, essa oportunidade, porque eu levei 20 anos para encontrar o Grupo Rinodê. 20 anos procurando a empresa que ia me permitir, né? Ia nos permitir, eu e minha esposa, que ela também tem uma caminhada aí bem árdua, ia nos permitir realizar todos os sonhos. Foram 20 anos, você encontrou de cara a empresa. Então, meu amigo, é só aprender o que tem que aprender, romper ali a barreira do tempo, do dinheiro, do conhecimento, se preparar, porque o sucesso é isso, preparação mais oportunidade. Então, se preparar que vai dar tudo certo. Não tem como dar outro resultado.
Boa, 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 boa. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com o Marcos e ele falou algo interessante. Ele falou, cara, eu literalmente, ele colocou isso, né? Fiquei anos, 20 anos, 2 décadas procurando a Rinode, porque as minhas experiências passadas, né, com exceção dessa primeira companhia que ele citou, que, né, perdurou durante muito tempo aí, construiu, mesmo assim, mesmo construindo um grande resultado, a companhia fechou. Ele falou, cara, eu estava plantando, 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 na hora que chegava na época da colheita, a empresa. Né, não nos permitia colher, né? Ela por algum motivo fechava, mudava as coisas, enfim. E aí, Marcos, como é que é essa sua jornada na Rinode? Como é que quem te convida? Como é que você chega à Rinode? Compartilha para mim um pouquinho sobre isso.
Então, aí na realidade eu estava numa empresa, eu e Mona Lisa, a gente estava numa empresa peruana, só que a empresa veio para o Brasil, aquela coisa toda, mas a gente teve ali um resultado, mas a empresa tinha um plano também muito travado, ela tinha um objetivo, assim, não era um objetivo de pegar a galera da venda direta aqui do Brasil, Natura, bom, aquela coisa toda, e fez um multinível disfarçado. E aí a gente, tanto que ela nem está mais no Brasil, né? Ela saiu do Brasil, e aí a gente, naquela questão, e agora, vamos fazer o quê e tal? E aí a gente recebeu aí o convite do Cláudio Henrique, a gente já tinha trabalhado em duas empresas, e aí recebemos o convite, mas não era nem perto da Rinode, nem perto não, não era praticamente nada, era só uma empresa que tinha grande potencial, que tinha pessoas que já estavam ali há 10 anos, 12 anos, 15 anos, e isso me deixou assim bem intrigado. Eu falei, cara, ninguém fica numa empresa por 10, 12, 15 anos se a empresa não tiver algo diferente, né? E aí, porque a empresa tinha uns vídeos no Orkut, né? Aquela coisa toda, da Rosana. Eu assisti aqueles vídeos ali, eu falei, pô, isso é interessante, né? Essa história da pessoa já estar esse tempo todo. E foi quando nós fomos lá conhecer a empresa, conhecemos o Sandro, né? A família Rodrigues, na fábrica antiga. E eu olhei lá, a fábrica estava praticamente parada, né, cara? Não tinha quase nada. O faturamento da empresa era muito pequeno, a empresa estava passando por um momento difícil, mas a gente conseguiu ver potencial na empresa. Eu falei, cara, eu vi potencial, vi seriedade, vi integridade, né, por parte da família Rodrigues. Eu falei, cara, eu vou me engajar aqui. Eu e Mona Lisa, a gente tomou a decisão de se engajar para contribuir para a virada dessa empresa, né? E a gente mergulhou junto e falou: vamos para cima que vai dar tudo certo.
E isso foi 2011, quando foi?
2012.
2012.
2012.
Legal. Legal. Cara,
Junho de 2012, foi o ano da virada.
o ano da virada, o ano da virada. Cara, e se não, né, se você me corrija se eu estiver falando bobeira, mas que eu me lembre, a empresa não faturava nem R$ 1 milhão por mês, né? Eu lembro que eu.
Faturava acho que uns 600 mil por mês. O sonho da empresa do Sandro era chegar em 1 milhão. Esse era o sonho, chegar em 1 milhão por mês.
Exato.
Era assim, né, cara? Eu começo aqui. Agora tá sendo bem legal esse período, né, de fazer online, porque eu comecei assim. Eu não tinha nem graduação ainda, mas fazia plano todo dia. Às vezes a gente fala assim, cara, tem que passar plano todo dia. As pessoas falam, pô, esse cara só fala que tem que passar plano. Meu amigo, durante 2 anos e meio, eu passei plano todos os dias online, de domingo a domingo. Era casamento, aniversário, qualquer coisa que tivesse, eu tinha que arrumar um lugar para poder estar lá passando plano. Era eu e o Walter, né? O Walter, que é nosso upline, duplo diamante, a gente fazia plano todo dia. E no começo era interessante que nem o Sandro conseguia colocar ninguém na conferência online. Ele vai, cara, ninguém. Aí a gente começou, né? Começou a passar plano, fizemos alguns ajustes ali nos combos, aquela coisa toda, e a coisa começou a dar liga, começou a dar resultado. A gente tinha poucos pontos de distribuição no Brasil, se eu não me engano, eram 5. Aqui no Rio só tinha um CD, não era nem franquia, em Bangu. E a gente começou a dar corpo, e o negócio começou a pegar, as pessoas começaram a vir, a se cadastrar. Eu lembro que eu fui à fábrica, só existia um combo, para você ter uma ideia, de 180. Aí eu falei com o Sandro assim, eu falei, presidente, Vamos colocar mais dois combos aí, um de 360 e um de 495. Dei até o nome do combo, Gold e Gold VIP. Falei para ele, tem até o nome. Ele, pô, Marcão, mas isso não vai funcionar, a gente não está conseguindo colocar nem no de 180, não entra ninguém, cara, como é que a gente vai colocar no de 300? Eu falei, cara, mas o que você tem a perder? Já não está cadastrando ninguém, vamos ver. E aí o negócio começou a dar velocidade, porque esses combos, a pessoa já pegava algum produto, né, uma quantidade de produtos, já começava a somar pontos e acelerava a graduação. Né? Depois, mais para o final do ano, foi quando veio Evandro, Elton, aí já começa o combo platina, o combo diamante, que já eram combos maiores, e aí o negócio tomou mais força, mas era desse jeito, cara, era tudo aqui online e falando, ah, nós vamos ficar ricos, vamos ficar milionários, essa vai ser a empresa número um. Eu lembro que eu fui fazer uma apresentação em Itaboraí, tinha um pastor, sempre tem um pastor, né? Aí quando eu acabei, o plano ia até duplo diamante, o plano de carreira. Quando eu falei do duplo diamante, que eu falei lá, ó, aqui nessa graduação, a média é de 20 mil por mês. Aí o pastor depois me perguntou assim, ó, menino, quem que ganha esses 20 mil aí? Eu falei, não, ninguém ganha. Ninguém ganha, nem o presidente. Nós é que vamos ganhar. Aí ele ficou, ah, entendi. Tá, mas e o produto? Onde eu pego? Não, produtos são só três ruas daqui. A Rio Manilha toda, a Ponte Niterói toda, a Brasil toda, você vai chegar lá em Bangu. Se tiver, é lá.
Boa. Boa.
Era desse jeito.
Cara, e olha só que legal, você falando aí dessas conferências, eu me lembro dessas conferências que eu comecei em 2013, e eu lembro de você fazendo essas conferências e eu me conectando, cara. E eu ficava, cara, esse cara faz conferência toda semana. Era assim...
Todo dia!
E uma coisa legal, por exemplo, você falando disso, e a galera, às vezes, né, a gente tá falando de, cara, 8 anos, né, 8, 9 anos aí, e eu lembro que, por exemplo, o William, daqui de São Paulo, uma vez eu perguntei ele, né, falei, cara, como é que você conheceu o negócio? Pela internet. Falei, cara, como pela internet? Então, eu sou da equipe do Marcos Couto, pela internet. E aí, né, cara, como é que... o poder da internet, né? Que você cadastrou a pessoa, acho que lá no norte...
Em Manaus, e aí, esse cara de Manaus cadastrou ele lá em São José dos Campos.
Olha que legal. E o Marcos, né, no Rio de Janeiro. Então, mostrando aí, né, o poder da internet desde o início, e hoje a gente tem muito mais facilidade, porque a internet tem muito mais gente, tem acesso, né, a internet ficou muito mais barata e as ferramentas ficaram melhores. Então, aproveitem para usar as ferramentas, né? E aí, Marcos, como é que foi essa jornada na Rinode? Peraí, antes de falar da Rinode, porque você falou um negócio, você falou assim, cara, teve um momento que eu fui fazer só multinível, né? Que eu, até 2000, como é que foi isso? De 2000 quando? 2003 até 2000, até conhecer a Rinode, foi 2012.
Aí eu fiquei patinando, né? Eu passei por várias empresas, fui passando aí. Algumas eu pegava ali, vendia, tentava passar plano. Foi até na segunda empresa que eu trabalhei, foi quando eu conheci a Mona Lisa. A gente se conheceu na ocasião, mas a gente não ficou junto e tal, aquela coisa toda. E eu fui passando por algumas empresas até chegar nessa empresa de aparelho de água. Quando eu chego na aparelho de água, eu fiquei ali por mais 3 anos, aí depois passei para uma empresa de perfume, aí foi um baque muito grande. Quando eu saio da empresa de aparelho de água e vou para a empresa de perfumes, porque existia uma dificuldade muito grande de reter pessoas no aparelho de água, porque o grau de profissionalismo, né, era um produto muito técnico para vender. E as pessoas não querem aprender. Elas querem ganhar dinheiro, mas não querem aprender. Essa é a grande realidade, né? E era um produto que tinha que saber falar da água, trihalometana, aquela coisa toda. E aí, o que, que aconteceu? Eu falei, não, cara, eu vou procurar uma empresa com produto lá de quando eu comecei, cosmético, perfume, alguma coisa assim. E encontramos uma empresa de perfumes. E só que quando eu tomei a decisão de sair da empresa de aparelho de água para ir para a empresa de perfumes, cara, ali eu me arrebentei todo. Ali eu fiquei devendo mais de 100 mil reais. Eu quebrei, foi um momento assim de maior pressão que eu vivi na minha vida, porque o celular, só eu tinha um Nextel, Eu queria desfazer dele, mas era a única ferramenta que eu tinha para trabalhar. Eu até hoje tenho o hábito de usar muito o telefone, falar no telefone, e eu não podia desfazer do Nextel, mas ao mesmo tempo era uma agonia muito grande, porque ele só tocava, só ligava para cobrar. Ó, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vai protestar, vai não sei o quê, você vai perder isso, você vai ser... Pô, era cobrança, cara, de tudo quanto é jeito. E as pessoas perguntam, cara, como que você conseguiu aguentar isso? Cara, eu estava focado, Felipe, na solução do problema. Qual que era a solução? Eu avançar no plano de carreira de alguma empresa. Essa era a única solução, não tinha outra. Como é que paga 100 mil reais? Eu não tinha jeito. No tradicional, seria impossível pagar. Então, eu falei, eu preciso avançar numa empresa. E mantive o foco aonde? Na solução do problema, que era crescer. Eu não ficava preso ali na cobrança, naquela conta. Eu aprendi a isolar o problema, deixar ele ali. Não, filho, daqui a pouco eu volto aí para te resolver. E manter o foco na solução. Por quê? Eu tinha que encontrar uma empresa e tinha que conseguir continuar, mesmo diante dos problemas, passando uma positividade para as pessoas. Cara, o negócio é maravilhoso, passando aquilo que eu acreditava no mercado. Não era fácil, mas era o que eu tinha que fazer para poder eu seguir avançando. E foi o que eu fiz. Aí eu começo nessa empresa de perfume, quando eu estou ganhando ali 5 mil, 6 mil, 7 mil, que eu falei, agora eu vou começar a respirar. O dono da empresa quebra a empresa. Aí eu volto tudo para o zero de novo. Aí fui para outra. Aí nessa outra empresa foi quando... Foi maravilhosa a experiência, porque foi quando Deus me permitiu reencontrar a Mona Lisa. E aí a gente ficou junto, aquela coisa toda. E foi assim, a grande virada, né, na minha vida foi essa mulher maravilhosa que está comigo aí há 11 anos, caminhando junto, remando na mesma direção. E aí não tinha como dar errado, porque eram dois alienígenas, eu na minha família, ela na família dela, querendo vencer, mesmo que o mundo dizia que não ia dar certo, que a gente não ia conseguir, mas a gente acreditava que ia, né? Eu acreditava, ela acreditava e continua acreditando. E ela tem aqui o livro dela, ó, Vale a Pena Acreditar, e vale a pena de verdade acreditar, né? E foi incrível. Eu não posso nem dizer que a gente teve grandes obstáculos na Renaudê, porque o início ali foi aquela coisa, não tinha um resultado ali financeiro muito bom, mas nós chegamos na graduação de diamante com 5 meses. Aliás, 20 anos e 5 meses, né? É bom frisar isso, né? 20 anos e 5 meses, aí chegamos no diamante, 7 mil de bônus, aí o que aconteceu? Melhorou a nossa condição de trabalho. Depois, mais para frente, eu vou dar essa dica aí para os diamantes aí, mais na frente.
Boa, 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 boa. Legal. E aí, enfim, né, começou a trilhar uma história de muito sucesso dentro do grupo Renaudê, né? Assim, eu te perguntei um pouco antes, porque você tinha até me comentado isso comigo, falando, cara, na boa, os desafios eu passei fora da Renaudê, dentro, né? Teve os desafios internos da companhia que toda empresa passa, mas não existia mais aquela, né, aqueles desafios da empresa, enfim, do negócio acabar e tal. E também, psicologicamente, profissionalmente, você já estava muito mais preparado, né? E aí, assim, compartilha com a gente... Bom, você já falou alguns desafios aí que você passou nessa jornada, né? Mas dentro da Renaudê, nessa construção que vocês foram fazendo dentro do negócio, na verdade, vou mudar a pergunta. Antes da Renaudê, né, que é esses momentos de dificuldade ali que você passou dentro da companhia, vai lá, constrói e tal. Cara, você meio que respondeu, falou, cara, eu precisava crescer dentro de um plano de carreira da companhia. Só que o que a gente vê é que muitas pessoas, quando elas começam a lidar com os desafios do marketing de relacionamento, elas simplesmente falam, cara, eu não vou desenvolver esse negócio e eu vou voltar a fazer, vou voltar a tocar minha vida de uma forma tradicional, né? Vou arrumar um emprego, vou, enfim, né? Diminuir meus sonhos para encaixar para a minha realidade ali, não continuar com esses sonhos grandes e entender que que eu preciso de uma ferramenta como, por exemplo, o marketing de rede para realizá-los. Então, a minha pergunta teve algum momento ali que você pensou em desistir, que você, ou para você, era muito claro isso que você falou, cara, eu preciso crescer dentro do plano de marketing e é isso que vai mudar minha vida e ponto final, assim. Você meio que respondeu, mas eu queria saber efetivamente, é isso mesmo?
É, Felipe, eu nunca desisti, eu nunca pensei em desistir, porque desistir significava voltar para a corrida dos ratos, significava voltar para aquilo que eu entendi lá atrás, com muita clareza, onde eu estava. Eu trabalhava para pagar a conta, para continuar trabalhando, para ficar duro. Era um ciclo vicioso que a maioria da população vive, cara. É um ciclo que não permite as pessoas, talvez as pessoas não se dêem conta disso, elas vão se dar conta lá na frente, é impossível realizar sonhos, porque a fórmula do sonho é muito simples. Pega quanto você ganha, soma com o que a esposa ganha, paga as contas e vê quanto sobra. E normalmente não sobra nada, só sobra carnê, só sobra... Então, eu estava convicto de que eu não ia desistir, de que eu ia fazer, porque se eu desistisse do marketing multinível, eu ia desistir de qualquer outra coisa que eu pensasse em fazer. Eu falo, cara, se eu desistir desse modelo, que é um modelo que eu não preciso ter grana, é um modelo que eu não preciso ter muito know-how para começar, é um modelo que eu vou aprendendo no caminho. Se eu desistir disso, eu vou pegar o que para fazer? Eu considero para mim que o multinível é uma das profissões, um dos negócios mais viáveis que existe no planeta. Qualquer outra coisa, você é empresário disso, daquilo, qualquer outra coisa é extremamente mais difícil. O cara, quanto mais ele cresce, mais dinheiro ele tem que colocar em risco, mais funcionário ele tem que ter, maior investimento, maior empreendimento, maior risco. E o nosso negócio é um negócio maravilhoso, cara. O risco que tem é o risco de dar certo, é o risco de você ser feliz. Você vai ter algumas decepções. Nós tivemos algumas decepções aí nesses 9 anos que a gente vai fazer agora de Rinodê. Tivemos. Por quê? Por conta da questão de caráter, do desvio, né? A dicotomia de algumas pessoas. O cara que camba para o lado, para o caminho fácil. Ah, vai para a pirâmide. Ah, vai para isso. Acredita em contos do vigário, né? Acredita em coisinhas tipo assim, ó. Fulano, vem para cá que aqui você vai ser o Evandro Viana. Meu amigo, só existe um Evandro Viana e ele está na Rinodê. Entendeu? Não, você vai ser o cara aqui, vai ser nada. Porque o trabalho que tem que ser feito lá na outra empresa é o mesmo, tem que fazer aqui. Entendeu? Se o cara não fizer aqui, a probabilidade dele fazer em qualquer outra empresa é muito pequena. Não vou falar que ele não vai fazer, mas é uma probabilidade remota. O cara já está na melhor empresa, só que ele não entendeu que tem uma etapa, que é a etapa da preparação. E a preparação é a soma de capacitação mais desenvolvimento pessoal. É isso que é a preparação. O cara, ele precisa se preparar para ter sucesso, entendeu? E às vezes a pessoa acaba não tendo paciência, fica confusa, né? Escuta um monte de historinha furada aí nas redes sociais e acaba se perdendo. Você vê, as pessoas que saíram da Rinodê, que foram para outras empresas, cadê elas? Cadê? Até líderes, diamante, duplo, triplo. Cara, os que tiveram um pouquinho de humildade voltaram. Outros estão lá, não têm coragem de voltar. Por quê? Porque o cara saiu, falou tanta besteira, e aí não tem coragem de voltar. Mas cai nesse conto do vigário. Você vai ser o Felipe Moraes aqui, você vai ser o fulano de tal. Não vai ter nada. Se você tiver que ser, você tem que ser aqui. Você já está na melhor empresa, vai ser a melhor, a maior do mundo. E o cara fica pensando, é como se o cara jogasse lá no Barcelona e chama, não, vem cá, vem aqui pro Madureira, que o Madureira vai passar o Barcelona. Pô, isso é papo de maluco. Na minha cabeça, isso é papo de maluco.
Legal. E falando de uma forma racional, Max, né, um ponto que às vezes as pessoas, eu percebo que existe muita vaidade, né, nesse negócio do marketing de rede, quando as pessoas fazem um convite como esse, né? Não, porque aí você vai ser o 01, 02, não sei o quê, vai estar em top liderança. E uma coisa, cara, fato, né? Assim, o 20º mais bem pago da Rinodê, por exemplo. Estou falando da Rinodê porque é uma empresa gigante, a gente está nela e tal, né? Mas poderia ser outra. Mas, assim, o 20º mais bem pago da Rinodê, provavelmente ele ganha mais do que o 01 de muitas companhias, né? O 02, com certeza, de muitas companhias. Então, assim, sabe? Às vezes as pessoas... Não entendem esse racional por trás do negócio, né? E fica pensando só na parada da vaidade, do Ah, não, eu quero escrever lá que eu sou 0,1, né? E, cara, né, você é o 0,1 ganhando 30 mil, e o outro é o 20º ganhando.
Quando eu jogava bola, eu era goleiro. Quando eu jogava bola, eu era goleiro. Se fosse para jogar no Barcelona, eu poderia ser o reserva do reserva do reserva do reserva, meu amigo. Só de estar no Barcelona já seria qualquer que. Poderia ficar lá no banco ou atrás do banco que valeria a pena. Aqui não importa se você é o 20º, é o 30º, você está no melhor time, na melhor equipe, numa equipe onde você pode, numa empresa, né? Onde você pode apostar seus sonhos. Você pode de verdade confiar, nós vamos para o mundo, cara. É isso aí, tá provado. Tinha gente que ficava, ah, será? Já estamos, vamos agora para mais dois países, para o oitavo, né? Sétimo e oitavo país. Eu não tenho dúvida nenhuma, como nunca tive desde lá atrás, em 2012, que isso ia acontecer. Nós vamos agora para mais dois países, daqui a pouco vamos tomar toda a América do Sul, América Latina, América Central, América do Norte, vamos para o mundo. Acabou, isso é fato. Grava o dia de hoje aí, anota aí dia 11, aí, 11 de fevereiro, para depois você falar assim: ah, ninguém nunca falou isso com clareza, eu não sabia que ia ser assim. Você vai perder a maior chance da tua vida. A única coisa que você precisa estar aqui é estar na empresa certa e fazer o que precisa ser feito pelo tempo que tem que ser feito, o tempo necessário. Foi isso que eu falei, cara, eu vou fazer esse negócio até o final da minha vida. Não importa se eu vou levar 20 anos, 30 anos, 50 anos, porque eu ia mudar, eu ia para Dubai como? Quando? Fazendo o quê? Que empresa, que negócio? Só se tivesse uma guerra, eu no quartel, eu tivesse que ir lá para Dubai em caso de guerra. Mas fora isso, para viajar, para passear, isso seria impossível acontecer. Então eu falei, eu vou fazer até dar certo. Eu tenho um pouquinho mais de dificuldade, não tenho formação, né? E tudo, tenho um pouco mais de dificuldade de entendimento, de lidar com a internet, mas eu tô aí tô cheio de cabelo branco, mas tô aí na parada aí, talvez entre esses 20 aí, a gente tá aí nas cabeças. Vamos prosseguir assim.
Boa, boa, boa. Humildade, humildade, cara, é muito bom. Marcão, olha só, cara, quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, assim, tem algum livro, algum treinamento, algum ensinamento que você poderia deixar para a galera? Como é que o Marcos se tornou, né? O Marcos que é hoje, cara. Assim, eu já tive a oportunidade de participar. Acho que foi um dos primeiros treinamentos que eu participei na minha vida. Foi um treinamento seu lá em Belo Horizonte, né? Você faz assim, né?
Na
E tal.
faça aí, né? Rumo ao topo, rumo ao topo.
Cara, muito, muito bom. Aquilo já me chamou a atenção. E aí, assim, pô, você é um baita treinador, né? Um cara que tem uma baita desenvoltura. E como é que você, que você pode dar de conselho para a galera que tá, né? Como você colocou, você falou, cara, eu tive as dificuldades ali em me, né, normais, né? Não queria estudar naquela época, mas, cara, para você chegar onde você chegou hoje, você se autodesenvolveu, não pelas vias formais, mas, né, você se autodesenvolveu. E aí eu queria saber, né, como é que você se tornou esse cara de sucesso que você é hoje?
Ah, cara, eu tive que mudar um hábito. Eu não tinha o hábito de leitura, sabe, Felipe? Eu não gostava muito. Um cara que tem segundo grau supletivo tá na cara que não gostava de estudar. Então, eu tive que mudar isso, né? Eu tenho aqui, ó, isso aqui, esses livros aqui, tudo ligado a hábito, ó. Esse aqui é o mais novo aqui, ó. Hábitos Atômicos, a Pancada, ó, tudo ligado a hábito. Então, eu tive que mudar o hábito. E o livro assim que eu gosto mais, se eu não me engano, é o mais vendido no mundo, livro de negócios mais vendido no mundo, é esse aqui, ó, Pense em Riqueza. Esse cara aqui é o nono mais vendido, né? Mais vendido é a Bíblia, e o primeiro mais vendido no mundo de negócios. E esse cara, Napoleão Hill, eu tenho aqui praticamente quase todos os livros dele aqui no meu acervo, sou apaixonado, e eu entendo que para você sair de onde você está e ir para onde você quer, o caminho mais curto de onde você está para onde você quer chegar é o mentor. É você ter alguém que você possa ouvir as orientações daquele cara ali e você seguir. Esse é o caminho mais curto para você chegar nesse objetivo. Então eu sempre pego, dou uma olhada aqui, vejo aqui no, no, nos conselhos de Napoleão Hill. Sabe por quê? Porque esse cara entrevistou na época dele, as pessoas mais bem-sucedidas no mundo. Então, ele sabe, ele estudou, ele foi um cientista do sucesso. Então, algumas pessoas... Ah, hoje tem um monte de coisa que aparece aí, mas tudo é baseado em Napoleão Hill. E mais recente, eu tive um problema de saúde e eu comecei a acompanhar um cara também que me fez entender algumas coisas que eu sabia, mas não com tanta profundidade, chamado Bob Proctor. Então, eu gosto muito de ver os vídeos do Bob Proctor, né? E eu entendi uma coisa, isso aí eu queria falar mais na frente lá para os diamantes. Por quê? O que acontece? Todos nós, às vezes a pessoa fala assim, pô, o cara é diamante. Quando você entra no negócio, você às vezes não faz determinada coisa porque você tem medo, porque você não sabe. Ah, não sei falar do produto, não sei passar o plano, não sei falar do negócio. Isso é natural. Mas as pessoas não entendem por que que alguém sabe fazer e não faz. Pô, por que que esse cara sabe passar o plano, sabe falar do produto, sabe vender e ele não faz? E isso, o Bob Proctor, ele explica que existe uma coisa que controla a nossa vida chamada paradigma. Se você não souber controlar, mudar, controlar esses paradigmas, eles vão controlar você. O paradigma é como se fosse um piloto automático, tá? Ou seja, você, na sua infância, recebeu uma programação, tá? Isso está ligado lá ao teu sistema de crença, à sua mente subconsciente. Então, tudo que você ouviu na sua infância, lá de 0 a 7, a 9 anos, ah, dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade, isso e aquilo, tudo aquilo ali formou o seu sistema de crença, formou seus paradigmas. Então, o que que acontece? O cara, quando ele entra no marketing multinível, e eu começo a falar assim, Felipe, você vai mudar de vida, você vai ganhar muito dinheiro, você vai ser rico, você vai ser milionário, aí você fala assim, cara, eu vou, aí você recebe aquilo ali e fala, cara, eu vou. Só que aí, quando você começa a falar disso, tem um cara aqui, o Arruda, que ele tem um livro, lançou agora recentemente, que ele fala sobre isso. A tua mente subconsciente, o que que ela faz? Ela pensa assim, peraí, deixa eu procurar lá na memória de longo prazo, onde que está dizendo aqui que o Felipe ia ser rico? Quem lá na infância dele, pai, mãe, tia, primo, quem falou para ele, contou essa história para ele? E aí a mente subconsciente vai lá, olha, né? E não acha essa informação. Não vai achar, porque você não cresceu ouvindo isso. Eu cresci ouvindo, estuda, tira boas notas, arruma um bom emprego, é melhor pingar do que faltar, mais vale um pombo na mão que dois voando, e dinheiro não traz felicidade. Então, aí a mente subconsciente, que é o maior poder que o ser humano tem, ela faz o quê? Ela fala assim, não, peraí. Tá tudo errado. Esse negócio de ser rico, ser milionário, não vai dar certo. E aí ele traz você para a programação original. Por isso que o cara, ele tá acostumado a ganhar 1.000, 1.500, 2.000, ele começa a ganhar 5, 7, 10, 12, bate diamante elite, daqui a pouco ele volta pro 2.000, por quê? Porque aquela ali é a programação original que ele recebeu. É a programação. Então, se a pessoa não tiver desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, não souber dar o comando, a mente consciente, ela precisa aprender, você precisa aprender a trabalhar com isso. A mente consciente dá o comando para a sua mente subconsciente. E até a sua mente subconsciente fala assim, eu vou obedecer esse cara. É igual o navio. Quem que dá o comando lá no navio? É o comandante que está lá em cima. Ele dá o comando para quem está lá embaixo na casa de máquina. Ele está vendo tudo lá na frente, ok? Então é assim que tem que funcionar a gente. Você dá o comando, a mente subconsciente recebe, ela vai tentar gerar um desânimo, ela vai tentar fazer alguma coisa que muita gente não entende por que que o cara está desanimado, por que que não está fazendo, é por conta disso. Porque ele teve uma programação e ele precisa reprogramar isso. Então, isso aí, quando você chega nesse nível, até o diamante, meu amigo, vai fazendo, a maioria faz assim, blu, 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 mas é importante que você tenha esse entendimento, ok? Quando eu cheguei com a Mona Lisa na graduação de diamante, qual foi o nosso pensamento? Apenas melhorou a nossa condição de trabalho. E tem diamante que já para, começa a fazer lifestyle lá, acha que já está rico, milionário. Eu não sei como é que alguém acha com tão pouco pode se acomodar, né? E aí nós melhoramos a condição de trabalho e partimos para o duplo. 15 mil. Qual foi o pensamento? Melhorou a condição de trabalho. Triplo diamante, 48 mil. Melhorou a condição de trabalho. E tem cara que chega em 10, 12, 15. Como o cara ganhava 2, o que que a mente subconsciente dele faz? Ih, tô no céu, tô de boa. Então, precisa ter esse entendimento e se desenvolver o seu mindset, né? Desenvolver, trabalhar o seu mindset para você poder romper essa barreira. Senão, a sua mente subconsciente é igual o piloto automático de um avião. O cara sai daqui do Rio para a França. Aí ele programa lá no piloto automático. Quando o avião, se o avião começar a desviar da rota, o piloto automático faz o quê? Traz ele de novo para aquela rota. Assim é o paradigma. Assim é a tua mente subconsciente. Então é importante ter esse entendimento.
Boa, 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 boa. Muito bom, muito bom, muito bom. Marcão, como é que você identifica um líder na sua equipe? Como é que você fala, cara, esse cara aqui eu vou colocar energia porque ele tem potencial de ter grandes resultados?
Ah, cara, eu identifico assim, quando eu vejo a mesma energia, a mesma vibração que eu tive quando eu comecei nesse negócio. Quando eu olho o cara ali, eu vejo que o cara tá, né, frenético e tal, a gente sabe que vai ter que pegar, lapidar aquela coisa. O cara que tem atitude, que tem decisão, não, pega, tô dentro, entrou. A gente sabe que tem muito de impulsividade, mas atitude é tudo, né, cara? Eu, quando eu apresento o plano, eu pergunto, veja, me diz aí, qual que é teu real problema? É falta de dinheiro ou falta de atitude? Porque falta de dinheiro, eu fui pobre 40 anos, eu sei o que, que é isso. Mas é falta de dinheiro ou falta de atitude? Se for falta de atitude, a gente não vai conseguir colocar atitude em você. Mas falta de dinheiro, a gente resolve esse problema. Então, eu percebo ali pela atitude, pelo comprometimento do camarada, pela questão de ser ensinável, entendeu? De seguir instruções. Isso é muito importante. Quando você percebe que você dá uma instrução e o cara não fica titubeando, ele pega, vai ali e coloca em prática e faz. Então eu falo, pô, esse cara tem potencial. Na realidade, Felipe, todo mundo tem potencial, tá? Tem um treinamento que eu dou que chama ciclo do sucesso. Então aqui está o potencial, aqui está a ação, aqui o resultado. E aqui, desse lado aqui, ó, aqui está o sistema de crença. O problema das pessoas não liberarem o potencial que elas têm é por conta de quê? Por causa do sistema de crença. Crença de identidade, crença de capacidade, crença de merecimento. Ela está toda travada naquilo ali. Então a pessoa precisa destravar aquilo ali. Esse é o nosso trabalho. É o trabalho dos líderes, é o trabalho da empresa. A empresa agora, através da UH, ela vai cada vez mais trabalhar isso. Eu tive com o Sandro agora essa semana, eu falei para ele, cara, a gente tem que incentivar isso aqui, a leitura, o hábito da leitura. Eu gosto de usar muito os vídeos, né? Esses vídeos, porque tem audiolivro, né? Então eu gosto muito de estimular a equipe dessa maneira, porque é isso que destrava a mente do cara. Entendeu? Destravou a mente, ele vai liberar o potencial dele, vai entrar em ação e vai vir o resultado. Mas eu percebo quando o cara ele tem essa coisa, esse ímpeto dentro dele. Como eu tinha aos 23 anos e continuo tendo, né? Eu tô coroa, mas não, eu tô vivo ainda, fica esperto. Então, esse ímpeto, essa garra, essa vontade de vencer, quando eu olho no cara assim, eu vejo assim nos olhos dele, eu falo, cara, esse cara é só que veja bem. Além do ímpeto, ele precisa aprender a se proteger, porque com todo o ímpeto, às vezes o cara tem muito ímpeto, tem muito potencial, mas a força, aí a gente fala disso aqui, ó, energia, né? Energy, né? A força, aí o cara precisa entender o que é a lei da atração, a lei da vibração, a energia que tem ao entorno dele, querendo que ele não tenha resultado, é muito grande. A maioria das pessoas estão torcendo para não dar certo. Não pense que você vai ter, todo mundo torcendo para ficar rico, milionário. Não é assim, entendeu? É um monte de gente querendo que você fique ali ferrado igual a elas. Então, por isso que você tem que estar conectado ao sistema de treinamento. O sistema de treinamento ele serve para isso, para te dar norte, para te inspirar, para te capacitar e para te proteger. É para isso que serve o sistema. Aí o cara coloca a prioridade errada, ah, vou ver novela, vou ver Netflix, vou ver isso, vou ver aquilo, e não entende por que ele fica fraco. É isso que enfraquece o cara. É pegar, parar de estar conectado com a energia boa, vibração 528 Hz lá, ó, da prosperidade e tal. O cara tem que estar vibrando lá em cima. Eu aqui na conferência falo, digita 9, quem está vibrando e tal. Tem que estar vibrando lá em cima. E detalhe, essa vibração tem que ser agora, quando você é master, quando você é prata. entendeu? Você primeiro tem que entrar na vibração certa para depois vir o resultado. Tem gente que fala, ah, não, quando eu for imperial, imperiolítio, aí eu vou vibrar lá em cima igual esses malucos. Não, você já tem que entrar na frequência certa para poder atrair o resultado para você.
Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E se você pudesse dar um conselho, né, para o Marcos lá de 1992, né? Ou um conselho para as pessoas que estão iniciando, sabe assim, que estão dando seus primeiros passos dentro desse modelo de negócio. Que conselho você daria para elas?
All in. Aposte tudo, meu amigo. Se eu pudesse te dar um conselho, eu faria o que eu fiz, a mesma coisa que eu fiz, apostei tudo. Eu apostei tudo, eu acreditei sempre nesse modelo, eu acreditava que, independente de empresa, né? Eu sabia que eu ia encontrar empresa, mas eu acreditei demais na inteligência desse modelo de negócio. Eu falei, cara, isso é algo surreal, e resolvi apostar todas as minhas fichas. Quando eu saí das Forças Armadas, aquilo ali para mim foi o quê? Foi eu atirei fogo na ponte, era um caminho sem volta. Não tinha como eu chegar e falar assim, ô ministro, tem como eu voltar, me arrependi e tal. Foi uma decisão que eu tomei, mantive e falei, cara, é vencer ou vencer, vai ter que dar certo. Não tem jeito, mas você precisa estar entender que existe o quê? Um tempo, existe a preparação, precisa persistir. A linha do sucesso, ela é uma linha assim, ó, cheia de altos e baixos. É uma linha irregular, não é uma hora que vai, não é uma linha que vai dar sempre tudo certo. Eu costumo dizer que qualquer um é muito bom quando tudo vai bem. Quando tudo está dando certo, todo mundo é bom. O cara vai ser testado mesmo, se ele é diamante ou se ele é caco de vidro, é na hora da pressão. É na hora que perde a equipe toda, é na hora que some todo mundo, é na hora que ele volta a estaca zero, é aí que ele vai ser colocado à prova. Porque tá tudo dando certo, ih, coloquei 2, 3, 5, ih, avançou, bateu diamante, duplo, triplo e tal, e o negócio tá só crescendo, todo mundo é bom se a coisa for assim, mas não é. Pelo menos comigo não foi assim, né? De repente pode ser que para você dê tudo certo, nunca dê errado, mas a lei dos números diz que não vai ser assim. É a probabilidade de você ter aí alguma decepção, alguma ingratidão, né? Pessoas que você vai se dedicar, vai se engajar, porque o cara ele pode ter muito potencial, mas pode ter certeza que não é muito fácil crescer sozinho. Sempre vai ter alguém que vai olhar. Você vê a história do Mike Tyson, né? O cara lá estava lá preso, aquela coisa toda. Teve um cara que olhou para aquele cara, viu potencial nele, apostou nele e mudou a vida daquele cara. Mas tem cara que às vezes fala, não foi meu treinador, não foi meu coach, não foi meu mentor, não foi meu líder, não. Eu que sou bom, bam, bam, bam mesmo, e fui, aconteci, acabou. E aí depois o cara vê que não é nada disso. Ele começa a perder a humildade, né? Então o conselho que eu dou é isso. Se eu fosse você, eu mergulhava de cabeça. Se você está nos ouvindo aí, está em outros países, né, fora do Brasil, Peru, Colômbia, Bolívia, Equador, México, meu amigo, Chile, Paraguai, se eu fosse você, eu corria muito. Eu corri pra caramba, eu e Monalisa, nós corremos muito aqui. Mas a gente poderia ter corrido mais, talvez é porque a gente eu já estava com 40 e poucos anos, não tinha mais 20 e pouco, né? Mas eu poderia ter corrido mais. Mas se eu tivesse começando hoje na Rinodê, em qualquer lugar do mundo aí, nos países que a gente já está, eu correria muito, agarraria essa oportunidade com todas as forças, porque você tem tudo para ser o primeiro imperial do seu país, você tem tudo para ser o primeiro titã do seu país. Agora, precisa concentrar, canalizar muita força, muita energia, muita vontade, abrir mão, né? Abrir mão de um monte de coisa para poder colher outras maiores, porque às vezes as pessoas não têm a prioridade certa. Imagina, você começou na Rinodê com 23 anos. 5 anos depois, como estava a sua vida? Resolvida. Total. Concentração total de esforço nos primeiros 5. Eu acompanho você desde o início, né? Você e a Andrea. Concentração total, esforço total. Uma cidade pequena. É isso que todo mundo deveria fazer, não só aqui no Brasil, em qualquer lugar que esteja do Brasil, como nos países, né, que nós já estamos. Eu penso que uma pessoa, quando está no Peru, na Colômbia, na Bolívia, que se perde nesse primeiro momento, momento inicial, quando encontra uma dificuldade ali, porque não chega produto, por isso e aquilo, é um desperdício muito grande, né? A pessoa não tem noção do que ela está perdendo. Por quê? Porque as coisas vão se acertar, as coisas vão se ajustar e a empresa vai ser a número um no país dele, vai ser a número um no seu país. Escreve o que eu estou falando, vai ser a número um. E você tinha tudo para crescer junto com essa empresa, né? Para avançar, para mudar a história da sua família, da sua vida, como tem um monte de gente fazendo isso já. Nós já temos imperiais em outros países. Esses imperiais se formaram no Peru, lá na Colômbia, já vai formar no México. São pessoas que pegaram essa visão, cara. Essa é a chance que eu precisava. Agarraram com todas as forças e estão aí, ó, metendo bronca e não para um minuto. É assim que funciona. Então, all in.
Cara, você falou um negócio que eu queria compartilhar, né? Muita gente tem uma percepção, Marcos, de que, tipo assim, cara, se eu tivesse começado lá em 2012 ou 2013, quando o Felipe e o Marcos começaram, provavelmente eu teria resultados muito maiores do que... enfim, teria resultados muito grandes. E aí, quando começou a abrir o mercado internacional da Rino D, eu fiz um desafio, né? Eu falei com alguns líderes meus. Falei, cara, você acha que... o fato de você começar junto com a companhia é um fato decisivo para o seu sucesso? Faz o seguinte, pô, muda para esse país que está abrindo aí. É simples, está abrindo o mercado. E olha que era muito mais fácil, né? Porque quando a Rino D abriu o Peru, abriu a Colômbia, você já tinha a certeza que o que estava iniciando naqueles países não era uma nova empresa, era uma empresa bilionária brasileira, né? Com muito resultado e muita gestão, inoperar um país, que era diferente de 2012, 2013, que, cara, né, a Rino D estava indo no seu processo de construção de corporativo, construção de legado, né, e estrutura, enfim, de processo como um todo. E, cara, muitos líderes meus foram e todos voltaram, né, sem resultado, todos voltaram sem resultado. E né, a reflexão que fica é assim, cara, eles não aguentaram os desafios do processo inicial, né, que ele é muito duro também, né? As pessoas acham que, ah, cara, hoje a gente tem desafios, mas em todo momento você tem desafios. A mesma coisa é com relação à liderança. Tem gente que fala, caracas, velho, quando eu for imperial, né, quando eu for three stars, eu não vou ter mais desafios. Não, os desafios só mudam, só isso. Mas você continua tendo desafios. Os desafios são diferentes. E ponto final. Né? Não fica tentando comparar. Ah, eu porque eu sou diamante. Ah, o Marcos não tem desafio igual eu tenho, cara. Lógico que ele tem desafios. Só que são desafios completamente diferentes. Lembre-se disso. E essa questão né, do internacional, eu gosto sempre de... né, assim, eu acho que essa é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de falar desse ponto que aconteceu, né, com pessoas do meu time. E que vale para a reflexão para a galera. Eu gosto sempre de frisar que, cara, são desafios diferentes, né? Tanto que tem um líder da minha organização que ele falou comigo, ah, cara, eu quero ir para a Colômbia, não sei o quê, e ele tinha começado em 2014. E eu fiz uma pergunta para ele assim, eu falei, cara, deixa eu te falar, quando você começou, ele era de Belo Horizonte, né? Eu falei, quando você começou em Belo Horizonte, tinha duplo diamante? Ele falou, não. Eu falei assim, cara, e hoje tem? Aí ele falou, não, hoje já tem imperial, tem não sei o quê. Eu falei, pois é, cara. Então, no Brasil, você, né, mesmo você começando, você não teve os resultados que você gostaria de ter. Agora, eu quero que você me fale, por que agora, na Colômbia, você vai ter? Sendo que é um país diferente, com a língua diferente e tal. E aí, ele ficou, né, assim, cara, né, porque, né, ele queria que eu falasse, não, vai, cara, porque o país está abrindo e as possibilidades são maiores. Eu falei, cara, não é o mercado, é você que é o fator decisivo. E você ainda não entendeu isso. Então, né, fica como reflexão, acredito, para todo mundo que está aí nessa live, essa experiência que eu tive aí com relação a esse tema do internacional, né, de desafios, e a galera não tem jeito, né, cara? Assim,
é verdade, né, Felipe? E detalhe, olha o número de pessoas que começaram na época que a gente começou também, em 2013, começaram junto com a gente, ficaram pelo caminho, não avançaram. Então, essa questão de começar antes ou começar depois, é o que eu falei, o sucesso é a soma de preparação mais oportunidade. A pessoa precisa estar preparada, precisa se preparar e precisa colocar também como prioridade. Quem está começando agora lá, vai abrir agora o Paraguai e o Chile. Se a pessoa começa mas não coloca isso como uma prioridade, fala, cara, eu vou ser o número um, eu vou avançar, eu vou seguir, mesmo diante das dificuldades, ele vai ser o primeiro a se cadastrar lá e não vai chegar a lugar nenhum. Não é esse tempo que determina se o cara vai ou se não vai. E os desafios, toda aquela pessoa que se determina ir para o topo, eu tiro aquela foto assim, porque o meu alvo é o topo. E o topo, ele sempre chegar no topo do Monte Everest, de qualquer lugar do Monte Olimpo, quem toma essa decisão sempre vai se deparar com desafios ao longo da escalada, entendeu? Não importa em que parte que ela esteja. Ah, e depois que chegou no topo, a volta também vai ter desafio. É assim, cara, a vida é desafio o tempo todo. E se o cara não tiver preparado para aguentar esse tranco aí, ele vai sucumbir.
Boa, boa, muito forte. E qual conselho, agora é para o outro grupo, né? Qual conselho você deixaria para as pessoas que já têm alguma experiência e algum resultado dentro do marketing de rede, que atingiram um resultado, né, e por algum motivo, né, não estão mantendo aquele resultado, ou atingiram, mas não estão crescendo na velocidade que gostaria de crescer? O que você poderia falar para essa turma aí?
Cara, continuar, persistir, continuar fazendo. Eu não sei por que alguém permite, né, que perca o cadastro, saia de uma empresa, de uma oportunidade como essa, a melhor oportunidade que existe no planeta, né? Uma pessoa, se tivesse noção do diamante que ela tem nas mãos, jamais ela deixaria essa oportunidade escapar. Mas o cara que já é diamante, prosseguir aprendendo, continuar estudando, continuar se estudando, né? Se conhecendo cada vez mais, entendendo a sua rotina, os seus hábitos, porque o sucesso está ligado a hábito, a sua produtividade, entendeu? E vim ajustando ali o mecanismo de trabalho, ver se a maneira como faz o negócio, se é a melhor maneira, a maneira que funciona, entendeu? Então, é isso, prosseguir, olhar para frente. Daqui a pouco essa pandemia vai passar, mas depois que passar, a gente vai falar assim, cara, mesmo diante da pandemia, olha só, tá vendo aqui, ó, inúmeras pessoas cresceram. Nós tivemos agora o Marcos, né, que bateu Imperial e tal. Mesmo diante da pandemia, tem pessoas que vão desanimar, que vão desistir, que vão fraquejar, e outras vão crescer. Nós temos a mesma empresa, o mesmo produto, tudo igual para todo mundo. A diferença está o quê? Na postura das pessoas. Então, eu quero te encorajar a prosseguir junto com a gente, ouvindo aí as pessoas certas, as pessoas que de verdade querem o teu resultado, querem o teu sucesso. Essa coisa da pessoa desanimar está ligada ao quê? A ouvir lá a mente subconsciente e a ouvir as pessoas que talvez ela pense assim, pô, mas essa pessoa gosta de mim, essa pessoa quer meu bem e tal, é um familiar. Eu já ouvi, eu no passado ouvia coisas assim, desse tipo assim, Felipe, ó. Cara, você não é burro de tudo, não. Por que você não faz outro concurso? Você não é burro de tudo, não. Por que você não para com esse negócio de batonzinho, de perfuminho, de cremezinho? Faz outro concurso, arruma um trabalho, que não sei o quê, fica com esse negócio aí de que vai ser rico, vai ser milionário e tal. Eu olhava para a cara da pessoa assim e falava assim, tá certo. bati tu, não ficava nada. É muito engraçado, eu ficava com vontade de rir, né? Porque as pessoas vão tentar a maioria desanima e desiste por conta disso, porque ela permite que entre no ouvido e aí vai ali para o coração e tal, e ela começa, né, a desanimar e vai deixando de lado. Mas isso aí, se ela fizer isso aqui no marketing multinível, ela vai fazer sempre, em qualquer coisa que ela vai fazer, em que ela for empreender, vou empreender nisso, vou montar uma empresa disso, vou montar um negócio. As pessoas vão falar a mesma coisa, que não vai funcionar, que não vai dar certo, que isso e aquilo. Ela vai ouvir, ela vai desanimar e aí vai parar novamente. Qualquer coisa, tudo é assim na vida. Então, eu sugiro que não dê ouvido para essas pessoas e persista, faça até dar certo.
Boa, boa, boa. Marcos, com relação, olha só, acho que tem uma pergunta que é muito pertinente, né? A trabalho em casal, né? Você e a Mona, eu sei que vocês dois, né, fazem um trabalho ativamente. treinam, recrutam, enfim, né? São líderes exemplares. E aí eu queria saber qual conselho você dá para as pessoas que querem trabalhar em casal, né? Assim, vocês têm filhos também, né? Tem uma família que também, né, tem um tempo ali para dedicar a eles. E como é que vocês conciliam tudo isso? E o que que você pode deixar de conselho para quem é casado aí e quer desenvolver em parceria com a esposa e com o esposo?
Ah, eu sugiro que os dois queiram mudar de vida, queiram realizar os sonhos, queiram crescer juntos. É importante, né, estar alinhado. E os dois desenvolvam as habilidades, né, as habilidades pertinentes ao nosso negócio. Saibam fazer tudo o que precisa ser feito. Todas as ações geradoras de renda, atividade geradora de renda, domine aí a receita do bolo. A minha mulher, ela faz tão bem ou melhor que eu, né? A boa parte das atividades, ela tem muita habilidade também, é uma guerreira, é fera demais, e grande parte do nosso resultado eu devo a ela. E é isso, é o casal trabalhar junto, porque na hora de subir lá no palco, levantar as mãos e comemorar, não pode ter assim, cara, aquela coisa assim, pô, o que que eu tô fazendo aqui? Pô, foi ele que conseguiu, foi ela que conseguiu. Não é legal, é legal o casal. Por isso tem um livro aí, né? Que é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. É importante estar junto ali mesmo. A gente esteve junto na hora da pobreza, na hora do tranco, na hora de comer ali, sei lá, o que tivesse para comer. E estamos juntos aí também na hora do caviar, na hora do salmão, do filé mignon. E vamos seguir assim. Não é fácil trabalhar o casal junto, mas, cara, nada é fácil na vida. Precisa se ajustar ali. Né, ver o que cada um tem de mais habilidade, o que cada um faz melhor, o que cada um gosta, se sente mais confortável, e tentar se entender e seguir. Os dois sempre olhando para a mesma direção, com o mesmo objetivo e focado. Essa é a minha sugestão aí para os casais.
Boa, boa. Cara, eu concordo muito com isso que você falou, né? Eu vou frisar uma frase sua. Os dois desenvolverem as habilidades inerentes ao negócio, né? Então, os dois saberem fazer todas as atividades geradoras de renda, né? Essa história de que um faz uma coisa, outro faz outra, cara, isso
Até mesmo que se um morrer, o outro vai ter que fazer tudo.
Pois é.
Aí você vai ter que começar a aprender. É melhor aprender agora, né, que tá os dois vivos ali. Então aprende logo que tá os dois vivos e depois já sabe tudo. Porque senão, na falta de um, o outro vai ficar capenga e aí vai complicar, né?
E é trabalho dobrado, né? Quando os dois sabem fazer, um pode ir para um lugar, outro pode ir para outro e multiplicar o trabalho. Então, muito bom, muito bom. Marcão, cara, só gratidão aqui por esse bate-papo. Baita, muito aprendizado, muito aprendizado. Né, para mim, um dos melhores bate-papos aí. Muito conteúdo. E só agradecer você por dedicar esse tempo aqui para com a audiência, né? Para deixar seus ensinamentos, deixar um pouquinho da sua jornada aí, extremamente inspiradora. E se você quiser deixar uma mensagem final para a galera, fica à vontade aí.
Ah, Felipe, eu queria agradecer, né, pelo convite. É sempre um prazer estar aí com você, com a Andrea, né? E queria dizer que valeu muito a pena, né? Todo o esforço valeu muito a pena. A recompensa foi esses 9 anos que nós vamos fazer agora no meio do ano de empresa foram incríveis, foram os melhores anos da nossa vida. Nós fizemos aí todos os cruzeiros de 2013 para cá, nós fomos 4 vezes para o Caribe, nós fomos 2 vezes para Disney, 2 vezes para a Europa, fomos para Dubai, fomos para Israel, conhecemos assim lugares incríveis, né? Milão, e ganhamos aí mais de 7 milhões, uma média aí de quase 1 milhão por ano aí nos últimos anos. Então, um resultado financeiro extraordinário, mas o melhor que isso foi poder estar junto com um time de elite, poder estar junto com essa galera que eu respeito tanto. Eu já convidei muitos aqui para fazerem aqui treinamento com a gente aqui, a galera toda aí do CETA, né, os Imperiais Elite. Esse ano vou prosseguir convidando. Então, só de poder estar junto com essa galera que tem uma mente maravilhosa, a galera que mudou a história dessa empresa. Eu respeito muito todos os líderes do Grupo Renaudet. Muita gente não entende o que aconteceu com o Grupo Renaudet, mas eu tenho muita clareza disso. O Grupo Renaudet, ele atraiu os melhores líderes do mercado, pessoas que vinham ali. Tem alguns que são dinossauro igual a mim, né? Os Kenchi, Jupiara, o falecido Celso, que já estava ali há muitos anos. Então, a empresa atraiu os melhores, os mais leais, os mais fiéis, aqueles que começaram quando a empresa estava mal das pernas. E eu tenho certeza que a gente vai seguir junto, que a gente só tem o resultado que tem por conta disso. Por mais que as pessoas falam, vai surgir uma empresa assim, uma empresa assado. Meu amigo, eu acho que vai ser muito difícil uma empresa conseguir reunir o time que nós temos, né? O time de top líderes que nós temos. Para mim, é o melhor do Brasil e vai ser o melhor do mundo, porque são pessoas que foram forjadas de verdade na pressão, meu irmão. Você não vai ver história, nenhum teve moleza, foi tudo na pressão, foi tudo ralando muito, e aguentou tranco, e caiu, perdeu, levantou, alguns já vinham desgastados, eu já estava muito desgastado, né, de muitos anos, mesmo assim, estava vibrando, né, porque um corpo que não vibra é um esqueleto que se arrasta, eu estava vibrando, acreditando, querendo, apostando que seria a empresa, e a gente tem esse time. E com isso nós tivemos esse resultado maravilhoso, mas eu vou falar, para mim, a minha percepção é que é só o começo de tudo que vem pela frente, daquilo que a gente vai conquistar, e é importante que você entenda que do nosso coração o que a gente quer, a gente quer crescer, a gente quer ganhar muito dinheiro, a gente quer, claro que a gente quer, mas não tem outro jeito de obter esse resultado de outra maneira que não sendo trazendo pessoas para o lugar que nós estamos hoje. Então, é muito importante que você tenha essa clareza. O teu líder, ele quer que você seja imperial. Não é papo furado, não. Ele quer que você cresça, ele quer que você avance, ele quer que você tenha uma história brilhante. Só que tem todo esse processo aí que é importante respeitar. As 21 leis irrefutáveis, né, de John Maxwell. Respeitar a lei do processo. Tem que respeitar, não tenta pegar atalho, não tenta pegar, sabe? É muito importante, eu sempre falo isso. A maior satisfação que eu tenho quando a gente está num evento presencial, Felipe, de estar lá no sofá branco, você está no preto, né? Mas às vezes eu vou lá no preto também, é poder olhar nos olhos do Felipe, da Andréia, olhar nos olhos de todos os imperiais e saber que eu não precisei pegar ninguém da equipe de ninguém, que eu pude contribuir. Subir no palco de cabeça erguida, saber da minha história, uma história de superação, de vencer não é vencer ninguém não, é você vencer a você mesmo, esse é o teu grande desafio, vencer a você mesmo todos os dias, ser melhor do que você mesmo todos os dias. Eu não almejo ser melhor do que ninguém, ser melhor do que o Lucas, do que o Evandro, o meu desafio é ser melhor do que eu mesmo todos os dias. Então, é isso que é fantástico, você construir uma história bacana, uma história que as pessoas te respeitem, batam palma de verdade na hora que vê você avançando ali, falar, pô, esse cara trabalha certo, trabalha correto, não gosta de coisa errada, não incentiva, não estimula, porque a gente tem um mundo pela frente, não tem por que eu pegar ninguém da equipe do Felipe ou de qualquer outra pessoa que seja, usar a regra do ouro, né? Não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Então, trabalhe sempre ajudando as pessoas. Então, essa é a dica que eu gostaria de terminar aqui para a galera.
Muito bom, muito bom, muito bom. Falou tudo, cara, falou tudo. Eu acredito que mais do que o resultado é o legado que vem junto com esse resultado, né? Falou tudo.
É como atinge o resultado, né? Esse negócio de atingir de qualquer jeito não é legal, né? Porque esse qualquer jeito pode ser passando, pisando nos outros, pode ser atropelando as pessoas, pode ser fazendo coisas erradas, e aí não vai valer a pena.
Boa. Os meios não justificam os fins, né? Lembre-se disso.
Exatamente.
E fala o contrário, é Maquiavel, né? Que joga muito, né? Que joga um jogo maquiavélico, né? que a gente entende. Então, parabéns, Marcão, mais uma vez. Obrigado, tá? Manda um abraço para a Mona aí. Vocês são pessoas muito especiais e eu fico super feliz de ter a amizade de vocês e poder tê-lo aqui nesse quadro junto com a gente, tá bom? Gratidão mesmo, um abraço para a família. E galera, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha nos seus grupos aí de WhatsApp, manda para uma pessoa do seu time, que eu tenho certeza que pode gerar valor na vida deles também, tá bom? Valeu, até o próximo episódio do Multinível Faixa.